Eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia nas mãos. Nós vamos ler uma porção da palavra do Senhor no livro dos Salmos. Eu quero ler um salmo no qual Davi, e é um salmo conhecido, é um salmo que eu gosto muito particularmente, é um salmo no qual Davi apresenta três convites muito especiais que, se aceitos, serão fatores transformadores, radicalmente transformadores, para aqueles que questionam o modo de Deus governar o mundo que ele criou. E aí você vai ficar, mas como assim, pastor? Nós questionamos a maneira de o Senhor, Deus eterno, soberano, fiel, justo, governar o mundo que ele criou. Nós fazemos isso porque nós perguntamos por que ele permite um Covid-19? Por que ele permite um furacão? Por que ele permite um terremoto? Por que ele permite que crianças morram de fome? Por que ele... E aí nós vamos viajar pelo mundo das catástrofes naturais, pelo mundo dos acidentes, pelo mundo das fatalidades, pelo mundo das dores, pelo mundo dos sofrimentos, pelo mundo... Ah, e aí vamos começar a chorar, porque só vai vir coisa ruim na cabeça. E nós questionamos a Deus. Davi, queridos, apresenta, repito, três convites que, se nós aceitarmos, vamos ver a maneira de Deus agir de forma diferente, porque nós vamos nos submeter à autoridade e ao domínio dele sobre a nossa vida. Vamos entender que ele é Deus. Não importa o que aconteça, que ele permita que aconteça. E nós estamos sujeitos à vontade de Deus e à permissão de Deus no que sobrevenha em nossa vida. Abra sua Bíblia comigo. Salmo de número 37. Já há algum tempo, esse texto vem fervendo no meu coração para compartilhar em nossas lives. Salmo 37, apenas três versos. O verso 3, 5... e 7. Eu poderia discorrer sobre todo o Salmo 37. Ele dá assunto, ele dá tema para uma série de estudos, mas apenas os versos 3, 5 e 7. O texto diz: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. O verso 5: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. E o verso 7: descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. As dores do mundo fazem parte da realidade da natureza, tanto do mundo quanto do ser humano. Se nós olharmos para a origem de todas as dores da humanidade, queridos, vamos entender que elas se resumem todas a uma única palavra: pecado. O nosso pecado trouxe sofrimento a toda a criação. Então, quando você questiona a Deus acerca das mazelas do mundo, dos sofrimentos dos bebês aos de mais idade, das desgraças, das calamidades, dos eventos naturais, tudo, tudo acaba sendo consequência do pecado do coração do homem. Quando Davi apresenta três convites, o primeiro deles está no verso de número 3. Confie no Senhor. A primeira coisa que o homem fez no ato de pecar foi exatamente deixar de confiar no Senhor para confiar em si mesmo. E a partir deste momento, ele se torna rebelde e se torna indignado. E eu quero dizer para você que um coração indignado não é um coração confiante. E a partir do momento da sua indignação e desconfiança, lhe faltam alegria e paz. Paulo, escrevendo aos Romanos, o capítulo 15, verso de número 13, faz uma declaração muito forte. Ele diz que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele. Em quem? Em Deus. Em Jesus Cristo. Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Poder que deve atuar no meu e no seu coração, no coração daqueles que creem no Senhor. Queridos, fé e obras andam juntas, de modo que também devemos fazer o bem enquanto esperamos o Senhor. E quando eu falo de obras, eu não falo de boas ações, eu falo da obediência a Deus, eu falo do temor a Deus, eu falo de atos de justiça à medida da palavra de Deus enxertada, como diz Tiago, no nosso coração. Alguns do povo de Deus foram tentados a deixar a sua terra, a deixar o lugar que o Senhor lhes deu por herança, o que significaria a mesma coisa que dizer que Jeová, o Altíssimo, o que honrara a sua promessa, já não era mais digno de crença. Deus não era mais fiel. Não era mais confiável. O registro disso está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 26. Imagine pensar que Jeová não é mais fiel, que ele não é mais digno de confiança. Nós muitas vezes pensamos assim. Com uma calamidade, com o assombro de uma enfermidade, com a tristeza e a dor de uma notícia ruim, Deus, você já ouviu alguém dizendo isso, Deus não tinha o direito de fazer isso comigo. Deus não tinha o direito de tomar isso de mim. Deus não tinha. Deus é Deus soberano. Cabe a mim confiar nele. Palavra de Davi, confie no Senhor. Ele é Deus. Confie no Senhor. Faça a sua parte sendo obediente a ele. Rick Warren tem uma frase muito interessante. Quem não obedece, padece. Quando eu não obedeço a Deus, a dor, o sofrimento e as consequências da minha desobediência recaem sobre mim mesmo. Queridos, quando o povo se mostra tão rebelde contra Deus, Davi se levanta e os desafia a permanecer na terra que eles queriam deixar, terra que Deus deu a eles. Davi os desafia a confiar que Jeová os supriria de todas as suas necessidades. Cada tribo em Israel, cada clã, cada família possuía a sua respectiva herança, que não deveria mudar de mãos. O Senhor prometeu cuidar de cada um deles, que fossem fiéis a ele, Jeová, naquilo que eles possuíam. O Senhor prometeu cuidar deles. Se nós formos fiéis ao Senhor, ele será fiel a nós. A confiança em Deus é o tema central do Salmo 37. Mas há um segundo convite. Se o primeiro é confiar, o segundo é entregar. Entregue o seu caminho ao Senhor, o verso 5. O verbo entregar quer dizer deixar, deixar o fardo, deixar o peso, deixar aquilo que me angustia. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus não carrega nossos fardos simplesmente para que nos tornemos irresponsáveis. Não, mas sim para que possamos servi-lo melhor. Ele nos alivia o peso para que possamos honrar o nome dele, para que possamos fazer aquilo que ele pede de nós. Por vezes, queridos, a ausência de preocupações nos torna descuidados, mais suscetíveis ao erro, à falha, ao engano, ao tropeço. Eu tenho falado muito nas nossas lives sobre provações. E o objetivo de cada uma delas, eu tenho reafirmado isso, falo agora mais uma vez, o objetivo de cada uma das provações que enfrentamos é a nossa maturidade espiritual. Temos visto vários textos das Escrituras tratando do tema e eu entendo que ninguém passa pela vida sem lutas e dores. Quantas vezes ao longo dos anos que tenho caminhado com a Betel, eu tenho afirmado isso do púlpito da igreja. Elas fazem parte do nosso processo de crescimento. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 37, diz que em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Se o primeiro convite é confiar e o segundo convite é entregar, o terceiro convite, queridos, é descansar. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Verso de número 7. O verbo descansar quer dizer calar, aquietar. Descreve uma entrega tranquila de nossas preocupações ao Senhor. O salmista, no Salmo 62, verso 5, expressa o seu sentimento: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Hoje em dia, queridos, o silêncio criativo é um bem muito precioso, até mesmo nos cultos de ajuntamento, presenciais ou nos momentos em que estamos sozinhos. Mas as pessoas não suportam silêncio. Quando ela se vê no silêncio, um rádio rapidamente é procurado. Uma TV é ligada imediatamente quando o silêncio toma conta do espaço. Não deixamos que o silêncio perdure. E aí não temos condições de ouvir a voz de Deus. A menos que aprendamos a esperar silenciosamente no Senhor, jamais experimentaremos a sua paz. O salmista no Salmo 46, verso de número 10, a primeira parte do verso 10 diz: parem de lutar, é a palavra de Deus através dele, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Queridos, deixar que as tramas da vida nos envolvam e nos revoltem é duvidar da bondade e da justiça de Deus. Mansidão não é o mesmo que fraqueza. Antes, refere-se à força sob o controle da fé. Isso mesmo. E aí você pode me retrucar dizendo: pastor, o senhor faz parecer a vida muito fácil, resumindo tudo à fé. Sim, nós somos aquilo em que nós cremos. Repito, nós somos aquilo em que nós cremos. Não tendo fé no coração, no que vamos nos apegar? No que vamos nos sustentar? Somos um barco à deriva. Para onde o vento sopra, nós vamos. Perdidos, desorientados. Mais cedo ou mais tarde, nós afundamos. Há muito o que dizer, repito, há muito o que dizer neste salmo. Mas este é o recado do Senhor para o meu coração e para o seu coração nesta live. Confie no Senhor e faça o que é bom aos olhos dele. Entregue o seu caminho ao Senhor. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. O tempo da ação de Deus não vai tardar em chegar. Não vai tardar. Eu quero fechar a palavra me lembrando de uma canção antiga. E quando eu falo antiga, pense aí 50 anos. Ela não tem menos do que isso. A letra e a canção em si não tem menos do que isso. A poesia da canção diz assim: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura nas mãos de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente. Amém.